A gente tem o prazer de conversar aqui na Rádio Band News FM Espírito Santo com o professor Fábio Gouveia, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisador do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde e também do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, né, o LABIC, também da UFES. Professor Fábio está aqui conosco hoje para falar a respeito de uma parceria com a UFES e com o governo federal do programa Saúde Consciência. Primeiramente, professor, muito obrigado aqui por atender a Rádio Band News.
Obrigado, Carol. Obrigado aos ouvintes pela audiência. É um prazer poder compartilhar as informações com vocês.
Prazer é todo nosso. Falar de pesquisa e de ciência é bem importante, né, professor? A gente passou por um período pandêmico em que a ciência ela foi muito questionada, né? E a gente passou por esse processo de desinformação bem gritante em relação ao histórico do país. A gente tem um país com recordes de vacinação e tudo mais, e isso se perdeu ali na pandemia. De repente, veio esse movimento, né, de antivacina, que já existe há muito tempo, mas ficou ainda mais em evidência durante esse período pandêmico. E não só o movimento antivacina, mas embarcando também nessa onda o questionamento a respeito da ciência. Então, eu queria que o senhor explicasse primeiramente esse contexto que a gente vive para a gente chegar na importância do combate à desinformação quando se trata de ciência, professor.
Bom, é importante a gente comentar essa questão que é tão complexa e grave, né? Alertar para as pessoas que a ciência é o que nos leva a produzir as vacinas, a combater doenças gravíssimas. Então, é importante que as pessoas tenham essa confiança no saber científico, especialmente no campo da saúde. E quando a gente tem uma medicação, uma vacina disponível para a população, com certeza ela tramitou por muitas etapas a ponto de ter uma confiança muito grande. Então, a primeira coisa que eu gostaria muito de destacar é a importância dessa recuperação da crença na ciência, da crença nos valores científicos, e parece que a gente perdeu um pouco isso em alguns momentos. E o trabalho que a gente tem feito na universidade é tentar identificar algumas causas dessa perda de uma certa crença na eficácia dos valores científicos, especialmente na eficácia das vacinas. A gente trabalhou durante bastante tempo, especialmente na pandemia, fazendo monitoramento, identificando algumas características dessa perda de credibilidade na vacina. Uhum. E isso acabou impactando fortemente nas coberturas vacinais, né? Hoje a gente tem uma luta para recuperar as coberturas vacinais, especialmente acerca de doenças que estavam praticamente extintas no nosso país, como a paralisia infantil, a pólio. Uhum. A gente tem questões gravíssimas. Verdade. Que a gente tem que enfrentar.
Isso é muito interessante, professor, você recuperar esses exemplos, até porque as pessoas muitas vezes esquecem mesmo, né? Outra doença, por exemplo, que também estava para ser erradicada é o próprio sarampo, que a gente voltou. Exato. A ter casos. Então, a gente observa que há a volta das doenças que já estavam controladas no Brasil por conta da vacinação, mas esse momento, esse movimento, na verdade, que se fortaleceu com o medo, assim, a gente pode chamar do medo do novo, né, as vacinas contra a Covid-19 surgindo e as pessoas, assim, tentando entender por quê, né, será que vale a pena, ficou com aquela insegurança. Em que momento a comunicação, ela pode entrar como uma defensora, assim, da informação mesmo, do combate à desinformação? Hoje, vivendo num mundo completamente sintonizado, em que pessoas, assim, que antes não tinham tanto protagonismo, acabam virando protagonistas dentro das redes, ali dentro daquelas bolhas, e disseminando notícias completamente falsas, né? E também, até a gente trazendo aqui o conceito de pós-verdade, até mesmo teorias conspiracionais a respeito da ciência, da vacinação, o que acabava influenciando outras pessoas que não tinham acesso a essas informações falsas e acabam não se vacinando, enfim, ou duvidando da ciência. Como que a comunicação age nisso? Qual seria a proposta desse projeto também do governo federal, que o senhor, inclusive, estava lá no lançamento, né?
Exato, exato. Esse projeto, ele, na verdade, é uma tentativa de sistematizar mecanismos de identificação, monitoramento e preparação de estratégias para combater essa desinformação. O que é desinformação, né? Desinformação é o que a gente chamava antigamente de boatos, uhum. né? Aquilo que se chama cotidianamente das fake news, né? Notícias falsas, notícias que não têm nenhuma comprovação de veracidade, que de repente elas começam a circular no WhatsApp das pessoas, né, nas redes sociais, e muitas pessoas que, muitas vezes, agindo de boa fé, veem alguma informação e, por medo, por precaução, começam a acreditar naquela informação, ao invés de procurar um especialista, uma informação mais assertiva, né? Então, muitas vezes, cria o pânico, e o pânico uhum. acaba se reverberando em uma construção da dúvida. Então, isso que acontece hoje nas redes sociais, de maneira muito frequente, é um elemento que coloca em risco a saúde pública. Por isso, o Ministério da Saúde lançou o projeto Saúde Consciência, que dentro desse projeto tem uma das frentes de trabalho, é essa de identificar, monitorar, identificar e combater a desinformação, inclusive judicializando, né? Porque quando uma pessoa divulga uma informação e afirma, por exemplo, que uma vacina contra a Covid ela não tem eficácia, ou que ela contém, por exemplo, um chip dentro dela que uhum. vai monitorar a pessoa, ou que aquela vacina não teve ainda a aprovação da Anvisa, que ela é uma vacina experimental, essas informações não são informações simples, são informações que podem prejudicar a saúde pública, por isso que muitas vezes ela pode ser identificada como um crime contra a saúde pública e a pessoa que circula essa informação pode, inclusive, receber as sanções penais. Então, o projeto do Ministério da Saúde tenta sistematizar uma estratégia de combate a essa desinformação, combate contra as fake news, especialmente no campo da saúde.
E aí?
Então, esse projeto a gente vai estar junto. É importante reforçar isso, porque a gente já faz no Espírito Santo um trabalho muito inovador a partir da Secretaria de Saúde do Estado, né, junto com o ICEP, que é o Instituto de Inovação em Ciência e Educação em Ciência na Saúde do Espírito Santo, né, o Instituto Capixaba, que trabalha com essa inovação em saúde. Uhum. A gente já faz esse monitoramento já desde de julho do ano passado. Então, esse trabalho do ICEP é um trabalho que, a partir desse reconhecimento, a gente foi convidado também a integrar o trabalho lá no Ministério da Saúde. Então, é importante frisar isso, né? O Espírito Santo já é pioneiro no combate à desinformação. A gente já tem produzido relatórios para monitorar a desinformação a partir de uma iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo.
Ah, que ótimo, muito bom ouvir isso, professor, que esse trabalho já estava caminhando aqui e essa parceria vai justamente fortalecer o que vocês já estavam desenvolvendo aqui, né? E aí, nessa linha, eu queria perguntar para o senhor, que o senhor explicasse, na verdade, como que é o trabalho do LABIC, do laboratório que o senhor preside, enfim, que é o coordenador, como que vocês atuam nessa linha? Comunicação e saúde. Quais são os projetos, quais são as pesquisas que podem auxiliar aí para a gente entender o contexto que estamos vivendo, né? E aí sim partir para esse combate à desinformação.
Perfeito. Bom, esse projeto é um projeto que nasce com esse viés de ser um elemento importante para a produção de políticas públicas, para alertar o gestor público sobre o que é que está acontecendo na rede social que pode colocar em risco a saúde pública do nosso povo capixaba. Então, esse foi o primeiro intuito. Para isso acontecer, a gente tem no laboratório cerca de 30 pesquisadores trabalhando diariamente, fazendo esse monitoramento das principais notícias que circulam nas redes sociais, a partir de palavras-chave, por exemplo, como vacina, vacinação, uhum. Covid-19, sarampo, pólio. Então, a gente monitora o que está acontecendo, o que está sendo falado nas redes, e avalia, a partir de critérios já definidos por outros grupos de pesquisa, quais são aquelas desinformações mais relevantes, e aí a gente produz relatórios que são disponibilizados, inclusive, publicamente, eles ficam lá na página do ICEP, e esses relatórios são utilizados pelo gestor público, né, e pelos gestores e pela sociedade para criar um sistema de alerta, para a pessoa saber que está acontecendo. Olha, se você receber uma notícia dizendo que tem um chip de computador na vacina, não é verdade. Se você identificar que alguém está circulando uma notícia falando que os profissionais da Pfizer receberam uma vacina diferente porque eles são diferentes, eles têm medo da vacina, é mentira também. Então, a gente criou um sistema de alertas e recomendações que ficam disponíveis para o gestor público, e o ICEP deixa também isso disponível para a sociedade. Então, esse trabalho é feito por uma equipe grande de profissionais de diversas áreas, ciência da computação, jornalistas, filósofos, cientistas sociais, profissionais que vão nos ajudar na composição de relatórios e de monitoramento, além, claro, do desenvolvimento de tecnologia. Então, temos, por exemplo, ferramentas para automatizar essa busca, usando, inclusive, mecanismos de inteligência artificial para identificar de maneira automática aquela desinformação, aquela informação falsa que está circulando na rede social.
Interessantíssimo esse trabalho. Eu ia até perguntar, gente, é um trabalho de formiguinha, né? Olhar, mas com certeza com o auxílio da inteligência artificial, a tecnologia vem muito para isso, né? E mesmo assim, é bastante trabalho, hein, professor? Analisar cada situação, transformar isso nesse mapeamento, né? Importantíssimo. E você tem como nos dizer alguns exemplos do que tem mais aparecido, assim, dependendo das características que vocês procuram nessas notícias, nessas desinformações, melhor dizendo? Tem algum perfil que vocês conseguem traçar? Ou o tipo de notícia falsa que circula? Se é uma teoria da conspiração, ou se quem são os autores disso, né? Se são profissionais da saúde, se é a população. Tem algum perfil que a gente possa ter uma ideia?
Sim, claro. A gente agregou uma série de publicações nos últimos meses e fizemos inclusive artigos que estão em processo de avaliação. Mas a gente deve apresentar um trabalho no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, na próxima semana em Recife, que apresenta alguns dados, e eu vou passar para vocês um pouco desses dados. Por exemplo, a gente trabalhou com o Telegram, né, que é uma rede mais fechada, que tem um sistema de desinformação muito específico. A gente desenvolveu uma série de ferramentas para poder monitorar aquilo que está acontecendo no Telegram. E identificamos que entre junho de 22 e janeiro de 23, a gente analisou cerca de 1 milhão e 800 mil mensagens no Telegram. Depois a gente fez o processo de filtragem e identificamos quase 80 mil publicações que tinham um caráter de desinformação. Quase Nossa. 80 mil publicações dentro do Telegram circulando. E aí fizemos um processo de categorização e identificamos que essas desinformações têm padrões de circulação. Por exemplo, tem um padrão que a gente chamou de padrão protetivo. Qual é a função desse padrão? Ele tenta mostrar para as pessoas que se você circular uma determinada desinformação, você vai estar contribuindo com o cuidado do outro. Né? A gente chama, por exemplo, quais são as palavras que aparecem mais relevantes nesse tipo de padrão? Reações adversas, efeitos colaterais, pessoas que adquiriram diversas doenças porque tiveram a vacinação. Quer dizer, a gente identificou esse é um tipo de padrão. Por que ele é importante? Porque ele acaba tocando naquilo que é mais sensível, né? Muitas vezes você fica sensibilizado com alguém que está adoecido, com alguém que está, por exemplo, com uma doença gravíssima. E quando ele conecta, essas mensagens conectam a vacinação com uma doença, automaticamente na pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela fica impactada de maneira muito brutal. E começa a achar que todas as vacinas produzem efeito colateral ou colocam reações adversas, sendo que isso que acontece é uma parcela muito pequena, 0,0, sei lá, por cento, sabe? É um valor muito pequeno em vista dos benefícios que tem em milhões de pessoas sendo vacinadas. Então, acaba criando um padrão de pseudoproteção das pessoas, mas que, na verdade, é um problema, né? Tem um outro padrão, por exemplo, que é o imunológico, dizendo que as vacinas vão reduzir a imunidade das pessoas, que vão modificar o seu DNA. Tem um padrão, por exemplo, também dizendo que os pais não devem vacinar os seus filhos porque ele está impactando na sua liberdade individual, Nossa. Sendo que não há liberdade individual quando a gente está falando do coletivo, né? A liberdade Né? O bem coletivo é muito maior do que a liberdade individual das pessoas. Um outro padrão, a gente chama de medicalizante, que é relatos de médicos ou falsos uhum. especialistas, alertando para que a determinada vacina não tenha acurácia, que foi feito muito rapidamente, que é uma coisa experimental, colocando em dúvida isso. E, por fim, tem um padrão que a gente chama de conspiracionista, uhum. que tem uma série de teorias conspiratórias, dizendo que a vacina serve para controle populacional, para matar milhões de pessoas. Então, esses cinco padrões que a gente identificou já nos dão um caminho para perceber qual é o tipo de comportamento que a desinformação tem e como, obviamente, a gestão pública de saúde pode trabalhar para minimizar, para reduzir o impacto negativo dessa descrença na vacina, né? Especialmente na vacina, porque a vacina é o que nós temos de mais importante para reduzir a mortalidade das pessoas. Duas coisas, né? A OMS reconhece duas coisas que foram importantes no século XX para aumentar a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade, que foram as vacinas e a água potável. Né? Uhum. Então, são duas coisas muito, parece ser muito simples, mas que foi muito difícil conquistar esse padrão.
Com certeza,
de,
sim.
Né, de vida da população, e agora a gente vê isso, de repente, ser corroído de maneira muito rápida. Uhum. Né? Uma geração que foi vacinada, eu fui vacinado, sem nenhum tipo de problema, né? Minha geração foi vacinada, a sua também, uhum. e de repente as novas gerações, as crianças que estão nascendo agora, talvez não estejam recebendo vacinas porque os pais estão com medo, estão com dúvidas, às vezes até com razão, tendo, né, muita ansiedade, uma sociedade que tem muita informação e acaba colocando em dúvida, e as pessoas acabam colocando em risco a vida das crianças, de muitas crianças que hoje podem estar sendo contaminadas por vírus e bactérias e outros tipos de elementos patológicos que na verdade, não precisaria estar passando por isso se tivesse um processo de crença na ciência. Então, esse movimento é um movimento muito complexo e eu acho que é um mérito muito grande a Secretaria Local de Estado da Saúde, que observou essa necessidade de trabalhar de maneira inteligente, né, trabalhando com inteligência para combater isso, que não será desmontado de maneira rápida, mas a gente precisa de trabalhar para isso.
E estão trabalhando, né, professor? Você falando esses padrões, é inevitável, né? Essas mensagens, essas situações já chegaram na gente, não tem como, tá todo mundo na rede.
Né?
Então, a partir do momento que você foi citando, né, os padrões, eu lembrei de coisas que eu recebi aí, tanto no trabalho, né, a gente trabalhando aqui na imprensa, a gente recebeu também várias informações de ouvintes, até perguntando pra gente, olha, isso aqui é verdade? Vocês podem fazer uma entrevista disso aqui? Porque eu realmente não sei se é verdade ou não. Essa vacina aqui é confiável? Então, assim, foi um trabalho também de chegar na imprensa e tentar tirar essa dúvida, que eu achei um movimento bem interessante, né? Mas nem todos têm esse acesso. Então, muitas vezes acontece isso mesmo. A pessoa vai repassar, né, a desinformação, muito às vezes pela ingenuidade também, enfim, que não tem essa compreensão, né, de que aquilo é falso. E é muito importante esse trabalho, você ouvinte aí que está sintonizado na 90.1 agora, recebeu, relembrou de alguns tipos dessas mensagens, né, está inserido em grupos que fomentam, né, essa desinformação, tem pesquisa envolvendo isso justamente para combater esse trabalho que o professor Fábio está fazendo agora em parceria também com o governo federal, em parceria com as secretarias locais, né, a Secretaria de Estado. Enfim, é muito bom ver essa ascensão novamente da ciência, professor. A gente fica muito feliz e sempre que a gente puder, a gente traz aqui na Rádio Band News também.
A gente fica feliz aqui de poder ajudar, vivendo no momento que a OMS chama de infodemia. É, que é o momento em que a gente recebe tanta informação e acaba não sabendo qual é a informação de qualidade, e os veículos de imprensa de qualidade têm uma responsabilidade muito grande para desmontar algum tipo de desinformação, para colocar a informação verdadeira. O combate à desinformação se faz com a informação correta. Eu acho que aí o trabalho da Band está de parabéns para colaborar nesse combate à desinformação.
Muito obrigada. A gente conversou aqui com o professor Fábio Gouveia, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Comunicação Social, pesquisador do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, também do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura. Professor, novamente agradeço muito pela participação, por essa conversa que foi muito proveitosa e aguardo o senhor numa próxima oportunidade também. A gente está à disposição aqui.
A gente está aqui à disposição também na universidade, ficamos felizes em contribuir com a mudança de comportamento para a gente recuperar as nossas coberturas vacinais, que tanto nos orgulhavam.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.